Olá, meu amigo, meu irmão, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios, um podcast de liderança, e você é convidado para participar com a gente sobre assuntos de liderança, tanto secularmente como da igreja. E nós estamos numa série falando sobre finanças, e você é o nosso convidado. E nessa série a gente quer apresentar para você o Bob. O Bob é um jovem que nós vamos ajudá-lo a melhorar a vida financeira dele. Bom, uma das coisas que a gente precisava conversar com o Bob, a gente falou da semana passada sobre dívidas e tudo mais, mas antes disso, se você gostar desse podcast, não esquece de compartilhar, não esquece de mandar para alguém, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É a questão da relação entre o dinheiro e as emoções. Muitas pessoas não percebem isso. É a importância de que antes de você começar a pensar em aprender coisas financeiras, fazer planilhas e criar hábitos melhores financeiros, você precisa trabalhar suas emoções. O dinheiro está relacionado às emoções. Eu aprendi há muitos anos atrás como é importante a gente entender qual é a relação emocional psicológica que nós temos com, por exemplo, com o uso do dinheiro. Então vamos começar com algumas frases que são programas mesmo que a gente precisa quebrar. Uma delas é que a gente sempre escutou quando era criança que o dinheiro é sujo. Então eu me lembro quando eu ia na padaria comprar algum pãozinho para minha casa, minha mãe me dava um dinheirinho para ir na mão, para ir lá buscar. E quando eu voltava, eu falava assim, lava a mão que o dinheiro é sujo. Você pegou em dinheiro, você não pode pegar, porque o dinheiro vai te contaminar. Então, o que é que eu entendo que minha mãe queria dizer para mim? Que o dinheiro era sujo porque passava em muitas mãos, tinha muitos vírus, muitas coisas e tudo mais. Eu entendo isso. Mas, na verdade, o efeito que isso causa em nós é que a gente começa a achar que o dinheiro é sujo. Então, ter dinheiro é o problema. Você vai ficar contaminado se você tiver um dinheiro. Então, muitas pessoas carregam isso na sua vida. E quando o dinheiro chega na mão delas, a primeira coisa que elas querem fazer é se livrar. Se livrar porque se tiver dinheiro, isso vai dar um problema para ela, porque o dinheiro é sujo, você não pode ter dinheiro. Então, esses programas que a gente recebeu, eles também vão fazer com que a gente tenha uma atitude com relação a isso. Então, muita gente, por exemplo, recebe um aumento, recebe um valor a mais na sua conta esse mês, e eles não percebem, mas eles têm atitudes para se livrar daquele dinheiro, porque aquilo vai contaminar. Outra coisa que a gente diz muito, isso é um erro também, é que o dinheiro vai nos fazer nos perder. Né? Eu já vi muitos jovens falando isso para mim, o Bob fala isso para mim direto, ele diz, não, mas se eu tiver dinheiro eu vou me perder. Presta atenção no que eu vou dizer. O dinheiro potencializa quem você é. Se você é um ofertante, é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa que está realmente direcionado para Deus, o dinheiro vai ser usado para abençoar pessoas. Ele só vai potencializar você. O dinheiro não vai mudar você no sentido de você ser uma pessoa melhor ou pior. Você já tem esses pensamentos, só que não tinha condição de fazer. E o dinheiro vai dar o recurso para você fazer. Ou você vai fazer o bem, ou você vai fazer o mal. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, é claro que algumas pessoas que quando recebem um valor financeiro muito alto, o seu orgulho aumenta. Isso é perigoso. Por que que aumenta? Porque a gente começa a esquecer quem é a fonte. Quem é a fonte das nossas bênçãos? Quem é a fonte das nossas vitórias? Quem é a fonte daquele que nos levanta? A tua fonte não é o teu trabalho, a tua fonte não é a tua criatividade, a tua fonte não é a tua própria potencial, a tua fonte é Deus, é Ele quem sustenta. Quando você perdeu isso, então você vai achar que é você e esse orgulho vai impedir você. A Bíblia é clara em dizer isso. A Bíblia diz assim, que o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes nós começamos a amar as coisas e elas começam a nos possuir. Então é a mesma coisa que você tem um carro que vai te servir ou um carro que vai possuir você. Você é dependente dele, ele é a coisa mais importante da tua vida. A mesma coisa pode ser o dinheiro, a mesma coisa pode ser sua casa, a mesma coisa pode ser... Então você não vai ter casa, então você não vai ter um carro. Então, exatamente essa questão. A questão é quando eu entendo que o dinheiro, na verdade, ele tem um potencial de se tornar um ídolo. E é por isso que Jesus chamou, e aliás, a única referência que a gente tem sobre isso é a maneira como Jesus tratou essa questão de o dinheiro estar relacionado a Mamom, que seria uma potestade. Isso é para a gente entender que o dinheiro ele tem esse potencial emocional na nossa vida. Então, pessoas fazem loucuras, pessoas se destroem para conseguir dinheiro. Então, mas vamos pensar nisso. O que é realmente o dinheiro? O dinheiro é apenas uma ferramenta. Se você for pensar, uma ferramenta, um martelo, por exemplo, ele serve para você pregar pregos na parede. Não adianta você querer fazer um corte de uma comida, fazer um almoço com martelo. Não vai dar certo. Você tem que ter ferramentas certas. E o dinheiro é uma ferramenta certa para algumas coisas. Então você precisa ter essas ferramentas para você conquistar aquilo que você tem colocado no seu coração e até mesmo abençoar pessoas que Deus tem colocado no seu coração. Perceba o que eu vou dizer. O dinheiro, então, quando você encara ele como uma ferramenta, ele não é mal nem bom. O martelo, eu posso pregar um prego na parede, construir uma grande casa, ou posso dar uma martelada na cabeça de alguém e ferir essa pessoa. Quem vai potencializar essa ferramenta sou eu. Sou eu que vou mostrar qual é a ação que eu vou ter com ela. Dou um martelo para você, você é um psicopata, você vai querer matar alguém. Eu dou um martelo para você, você é um construtor, você vai construir uma casa com esse martelo. Então a gente precisa entender isso. A outra referência com relação à emoção do dinheiro é a questão da maneira como a gente coloca tetos sob relação a isso, né? Então é muito comum a pessoa falar assim: ah, não, se eu ganhasse um pouquinho a mais é muita coisa, eu não mereço muita coisa. Existe até uma pesquisa agora feita com os funcionários de empresas que, quando eles são promovidos financeiramente e eles acham que não mereciam essa promoção porque não estão fazendo um trabalho diferente, emocionalmente eles começam a sabotar o seu cargo até ser mandado embora. Olha que coisa interessante, porque a gente acha que não é merecedor. Então tem muita gente que acha que não merece ganhar mais, acha que não merece ser promovido, acha que não merece crescer financeiramente, que é aquela mentalidade, talvez a palavra seja não seja bem essa, mas é aquela mentalidade de bairro, de gueto, sabe? Aqui todo mundo vive assim, então o camarada não consegue entender que o teto de um é o piso do outro. Eu gosto muito dessa expressão. O meu teto é o piso de alguém. Alguém já está lá em cima do meu teto. E o piso dessa pessoa, que é o meu teto, é o piso de outra pessoa. Então, tem sempre pessoas fazendo mais. Então temos que tomar cuidado para a gente também separar essa questão emocional entre ganância, que é diferente de ambição. Outro dia me perguntaram isso. Vamos tentar entender essa diferença. Bom, a pessoa gananciosa, ela quer para si, ela quer tomar dos outros, ela quer guardar, porque ela acha que a vida ela precisa ter mais, 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 porque ela quer, na verdade, que os outros não tenham o que ela tem. Isso é uma questão muito complicada e a Bíblia condena a ganância. A avareza, isso é interessante. A avareza é você ter aquilo e Deus te deu aquilo, mas você não ter generosidade nenhuma e você não entender que a tua vida é passageira e que o dinheiro é uma ferramenta para você tanto poder viver, mas também poder abençoar. É a parábola que Jesus contou daquele que guardava o dinheiro todo para si. Ele era avarento e ele, na verdade, não esqueceu que aquela noite iam pedir a alma dele, que adiantou toda aquela vida, porque ele viveu embaixo de ganância e avareza. Agora, eu tenho uma diferenciação com a questão da palavra ambição, porque no português a gente junta ambição com ganância. Parece que é a mesma coisa. Você é muito ambicioso, você quer muita coisa, né? Então parece negativo isso. Mas a ambição, na verdade, é o desejo de crescer, é o desejo de avançar, é o desejo de prosperar. Então vamos pensar de uma outra maneira. Uma pessoa que está buscando a cura do câncer hoje, ela é uma pessoa que está fazendo bem, vai salvar milhares de pessoas que hoje morrem com câncer ou sofrem com câncer, e ela está querendo criar uma cura para o câncer. Que maravilha! Seria uma bênção para o Brasil, uma bênção para todos nós. Mas para ele poder fazer isso, ele teve que ter a ambição de imaginar que ele possa chegar nesse lugar. Ou seja, ele tem que ter o sonho, ele tem que ter o desejo, tem que ter o pensamento. Se ele não tiver isso, ele nem sai, é impossível, então ele não vai fazer. Agora, se ele cria essa cura para o câncer, e através dessa ambição positiva, e de repente ele, ao invés de sarar e curar as pessoas, ele guarda para si, põe um preço lá em cima, porque agora ele vai ser bilionário, esse cara é um ganancioso. Entende? Então a gente precisa entender essas diferenças. Então o dinheiro não é sujo, na verdade o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro não vai te tornar uma pessoa ruim, na verdade você vai potencializar o que você já é. A gente precisa entender que o dinheiro parado, tem uma expressão que eu gosto muito, dinheiro é como esterco, parado ele fede. Você tem que movimentar. O que que ele quer dizer com isso aí? Mas se você movimentar, ele vira o adubo. O que que ele quer dizer isso? É, quer dizer que existe uma parte de nós que temos que ser generosos, que a gente precisa entender que o dinheiro está relacionado com a generosidade, até para que o dinheiro não vire um esterco na nossa vida, né? Tem diferença entre esterco e adubo. Ele tem que ser adubo, ele tem que florescer, ele tem que criar novas oportunidades, nova vida. Muitas pessoas precisam estar atentas hoje, é o que eu penso, às oportunidades que Deus está dando a você para adubar solos que Ele quer adubar. Né? Então vamos pensar, às vezes crianças, às vezes jovens, às vezes socorrer alguém da sua família. Então, essa é a visão que a gente tem. Agora, trazendo isso para uma parte mais prática, o dinheiro produz sensações também emocionais. Então, hoje a descoberta das entregas online, das vendas online, é criar uma sensação de necessidade. Porque isso libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Você se sente forte, você comprou um negócio novo, chegou, abriu a caixa. Aquilo vai estimulando você a desenvolver alegria, felicidade por meio da dopamina. A gente tem que começar a perceber que existe um marketing inteiro criado para promover essa dopamina. Se você comprar isso aqui, você vai ser igual o cara que você estava seguindo. Teve uma situação recentemente de uma grande empresa de chocolate que ela lançou, acho que o ano passado, outro ano, um ovo de Páscoa lá. E aí apareceu uma atriz comendo ovo de Páscoa e um outro influencer no, no, nas redes sociais. E para surpresa da empresa, a venda do ovo de Páscoa foi imensa, que eles não tiveram condição de atender toda a demanda. Então isso é interessante. O ser humano é um ser que ele gosta de se comparar, de copiar. Você vai olhar uma pessoa, você vê uma coisa que ele é um modelo para você, você vai querer a camisa dele, você vai querer saber que marca da calça ele usa, e você vai, às vezes, não ter condição de comprar e vai comprar. Eu sei que isso parece um pouco ingênuo, mas se você for perceber, o mundo está girando dessa maneira. Então, às vezes, o cara vai lá, aparece lá no. Com um relógio, daqui a pouco todo mundo quer saber que relógio era aquele. E tudo isso é feito. Eu me lembro de um tempo atrás também que tinha um comercial na televisão que aparecia frases de 3 segundos, mensagens subliminares, né? Aparecia lá o nome de uma marca. Pá! Já passou. Pá! E ninguém entendia aquilo. Aquelas mensagens de 3 segundos estavam entrando na nossa mente que até hoje você não esquece a marca. Eu só falei da marca aqui e você já lembrou o nome. Tenho certeza que você sabe qual é a marca que eu estou falando. Por quê? Porque isso está na sua cabeça. E todo esse marketing, entende, que está sendo gerado, que está sendo preparado para gerar esse prazer, ele envolve em prender você pela emoção nos gastos. Então, primeiro a gente tem que tratar a nossa emoção. Por que que eu compro? Né? Tem uma frase que é muito comum. A primeira vez que eu vi essa frase foi do John Maxwell, mas eu não sei se é dele a frase, mas já ouvi milhares de pessoas reproduzindo ela de outra forma. Eu compro coisas que eu não preciso para impressionar pessoas que eu não quero, que eu não conheço. Então isso é um problema, porque a gente vive nesse meio de comparação. Então o camarada comprou um tênis, aquele tênis é bonito, viralizou, mas ele não é para o teu bolso agora, mas você vai se endividar para comprar isso, porque emocionalmente isso gera um prazer de que você está no mesmo nível e que você também é tão poderoso, ou tão feliz, ou tão capacitado, ou tão abençoado que nem aquele cara. Precisamos trabalhar essas emoções, porque isso não vai parar. Isso o tempo todo vai acontecer. E aí vem a frustração. Ah, por que que ele pode e eu não posso? Então eu conheço pessoas, por exemplo, já atendi pessoas que precisam ir no shopping e precisam comprar algumas roupas todo mês, toda semana, mesmo e guardam em casa, o que não faz sentido nenhum para mim, mas se você faz isso, eu entendo, isso é uma questão muito emocional, precisa ser trabalhada aí de forma séria. Tem várias roupas com etiquetas ainda dentro do armário, mas eles não usam aquela roupa porque, na verdade, o que ele precisava era a compra. Ele não precisava da roupa, ele precisava da sensação de poder comprar. Então, isso é uma coisa interessante para a gente analisar, né? Por que que eu preciso disso? Por que que eu tenho esse gasto? Por que que eu não consigo controlar minhas despesas? Por que que eu gasto muito por emoção? Porque o dinheiro está relacionado com essa visão emocional. Então, por mais que pareça uma coisa muito óbvia, eu diria para todo mundo que quer começar uma vida nova financeira, é trabalhar primeiro, antes até, sabe, de pensar em números. Tem gente que quer aprender a fazer investimento. Eu entendo tudo isso, tem que aprender mesmo, mas tem o seu lugar. Antes você teria que aprender quais são as emoções que o dinheiro promove em você, quais são as sensações que o dinheiro promove em você. E alguns têm uma relação, por exemplo, de vício mesmo, de consumo, que é o consumista que a gente fala. O camarada consumista, ele é tão viciado às vezes ao consumo, e nós estamos numa sociedade extremamente consumista, não duvido, não me admiraria se eu fosse uma pessoa viciada já, porque todo mundo está nessa cultura, né? A gente está envolvido nela, e a gente percebe que hoje as pessoas têm o mesmo prazer que é no jogo ou que é num vício qualquer, ou até mesmo nas redes sociais, porque isso está gerando problema. Então, tem pessoas, por exemplo, que precisam ter relacionamento com dinheiro, mas de proteção, que é outra forma de você enxergar o dinheiro como se sua vida dependesse disso, se você perde um pouquinho de dinheiro porque investiu, aquilo desmorona na vida dela, ela abandona. Tudo isso a gente precisa analisar antes. Então tem vários fatores sobre o dinheiro ser emocional que estraga casamentos, estraga relacionamentos, estraga a vida da pessoa porque ela não percebe que o dinheiro é emocional. Eu me lembro alguns anos atrás, eu até falei isso no exemplo que eu dei, que eu sempre tive uma relação muito forte com as padarias, né? Porque o meu pai, toda semana eu saía com meu pai ou para um restaurantezinho, uma padaria, para a gente conversar, bater um papo e tomar um café. E ele me orientava nesses dias. Então aquilo desenvolveu um apego emocional muito grande. Então toda vez que eu estava um pouco triste ou um pouco ansioso, ou até feliz, eu não sei, eu tinha que ir para uma padaria e comprar lá um pãozinho, um queijo, sei lá o quê, um café, um suco, não sei. E aquilo se tornou emocional, era um momento de desgaste, assim, sabe, de liberação das emoções. Até um dia que eu percebi que, além de ser caro, gastar um dinheiro que eu não precisava, já tinha tudo aquilo em casa, eu estava fazendo aquilo por emoções. Então a gente não percebe que o dinheiro está relacionado com esses gatilhos também emocionais, né? Eu vou gastar esse dinheiro, mas eu vou receber essa recompensa. Então analisa um pouco o quanto que você tem visto esse dinheiro ser emocional, analisa um pouco quanto que você tem relacionamento com isso. Então você vai perceber. Outra coisa que eu não falei que é muito importante, eu estava esquecendo, isso é muito importante. Como é que a gente define o que é caro, o que é barato? Responde para mim. Você já percebeu que, por exemplo, para uma pessoa que ele quer um tênis que custa R$ 1.000, se ele quer aquele tênis, ele gosta de tênis, ele gosta do estilo ou da marca, ele vai achar barato. Mas essa mesma pessoa, se eu falar para ela que eu vou dar um curso, e esse curso custa R$ 50, ela vai achar caro? Que vai aprender tudo o que nós estamos falando? Qual que é a diferença? É que os valores também são emocionais. Aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, eu vou dar um jeito de arrumar o dinheiro para aquilo, porque na verdade não importa o preço que eles estão me cobrando, eu quero viver a experiência e o valor. Então isso é muito interessante. Quando a gente pega, por exemplo, algumas questões interessantes, por exemplo, tem gente que vai falar assim para você, isso eu aprendi no começo do meu ministério. Ah, isso aqui é uma bênção, a igreja precisa de um som. A pessoa vai dizer para você: não, mas esse sonho é muito caro, não sei o que. Só que essa mesma pessoa vai lá e compra uma outra coisa que é do preço do som, porque ela acha que aquilo era importante. Aí a gente dá umas desculpas dentro de casa. A desculpa é mais ou menos assim. Por exemplo, eu preciso disso. Era uma pechincha. Na verdade, era uma oportunidade. Estava pela metade do preço. Todas essas desculpas estão justificando essa emoção. Então, quando a gente começa a olhar assim, o que é caro e o que é barato? Depende do meu ponto de vista. Depende do que eu quero. Depende do que eu gosto. Depende do que eu quero realizar. Então, para algumas pessoas, por exemplo, ah, não, eu não vou comer naquele lugar porque eu não me importo para comer fora. Eu não ligo. Outras vão dizer: não, esse lugar é muito barato porque é um restaurante, uma experiência incrível, porque ele gosta de comer fora. Então, até essa questão dos valores está relacionado pelas suas emoções. Eu estou tentando dar um exemplo mais prático. Mas eu acho que o exemplo mais prático disso é quando você quer fazer alguma coisa que você sabe que financeiramente ela é cara, mas na sua mente ela se torna barata porque você quer. E a outra pessoa fala: meu Deus, mas ele não comprou o pneu do carro que custava 1.000 reais, porque ele não liga para o carro, ele não liga para o pneu, ele não liga para isso, mas comprou um tênis que custava 1.000 reais e achou barato. Entendeu a comparação? Então, o valor também é emocional. E isso é importante. E aí tem uma outra questão, que é a diferença entre valor e preço, que essa também tem a ver com as emoções. Por que que uma pessoa compra uma bolsa que custa, sei lá, 6.000 reais, e você teria uma mesma bolsa, só que ela valia R$ 300? Por quê? Porque ela tem uma brand, uma marca. E essa marca traz status, valores e tudo mais. As pessoas dizem que a gente não compra iPhone, a gente compra o status do iPhone. Eu não sei. Mas é interessante, o que o iPhone te vende é um status. Eu tenho um iPhone, né? É diferente. Eu não sei. É o que eu vejo aí as pessoas fazerem. Comenta aí o que que você acha disso. Eu acho interessante. A gente começa a perceber que quando a gente entende preço e valor, isso eu aprendi nos Estados Unidos, que o americano, ele faz uma distinção muito grande entre preço e valor. Então, se ele pega uma camisa que ele sabe que aquela camisa não valeria mais do que US$ 50, não adianta você colocar US$ 1.000, ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Ele pode pagar um pouquinho a mais por uma marca que ele gosta, tal, mas essa mesma camisa não vai estar tão fora do preço que nem aqui no Brasil. No Brasil você pega uma coisa que tem uma marca que é mais valorizada, ela vale 6, 7, 10 vezes mais e não tem preço para aquilo, na verdade não tem produto para aquilo, porque isso tem a ver com as nossas emoções. O brasileiro é mais emocional do que o americano com relação à marca. Tanto que houve uma matéria interessantíssima. Eu devia ter guardado, mas lá de Miami, que as empresas, né, as lojas de Miami, que é os outlets de Miami, que vendem lojas de marcas, perceberam que o brasileiro gosta de símbolos grandes, porque o Brasil gosta de ostentar a marca. E na época eles começaram a fazer cada vez maiores os símbolos das roupas para que os brasileiros levassem mais roupa. Quanto maior os símbolos, mais eles vendiam. Porque o brasileiro tem essa cultura de olhar para a camisa e ver qual é a marca da camisa, de observar qual é a roupa que a pessoa tá para atender. Se a pessoa não tiver uma roupa boa, ele não atende. O brasileiro tem muito essa relação de status com marcas, né? Então isso é muito complicado para nós. Então a primeira coisa que eu acho que você deve fazer é pensar, já fiz um podcast sobre isso, quais são os seus metaprogramas com relação ao dinheiro? Analisa aí o que que o dinheiro representa, quais são os seus metaprogramas com relação ao dinheiro. Procura lá o podcast sobre metaprograma, estuda ele, faz uma análise. E começa a tentar entender o que que realmente está certo ou está errado sobre isso, né? Há uma mentalidade, por exemplo, que pessoas honestas, não sei se a palavra é essa, mas acho que é o que me veio na cabeça. Pessoas mais dignas, pessoas mais boas, são pobres. Essa é uma mentalidade interessante. Ah, existe um certo preconceito com relação aos ricos no Brasil. Isso é interessante a gente pensar. Da onde que vem que a gente acha que pessoas mais boas ou mais virtudes são pobres? Talvez da nossa cultura, a ideia do avô, a ideia da nossa formação como nação. Né, onde que a gente vem de uma nação onde havia muito coronelismo, os coronéis, né, do Nordeste. Então, isso é muito interessante. E isso trouxe na nossa mentalidade que se você tiver dinheiro, você vai ser um coronel aí, que nem eles eram antigamente, né? Que dominavam, mandavam matar, mandavam prender e tudo mais. Precisamos trabalhar essa questão também cultural do nosso Brasil com relação às finanças, né? Para mim, a maneira mais fácil de pensar é dinheiro é ferramenta. É para abençoar, é para semear, para ajudar as pessoas. Trabalha aí suas emoções. E semana que vem, se Deus permitir, o Bob volta. Mas comenta aí quais são os seus metaprogramas, se você puder, para a gente acompanhar você. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha aí uma semana abençoada, que os melhores negócios aí de São Paulo cheguem na sua vida e você prospere e tudo quanto fizer, prosperará.